Direto ao assunto.
Recebemos nos estúdios da Rádio Alemes o deputado Pedro Ossian Neto, do PSD. É vice-líder do governo e traz informações sobre as atuais pautas nas sessões da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Deputado, seja bem-vindo à Rádio Assembleia.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, com todos os nossos amigos ouvintes.
Deputado, vamos começar falando sobre a audiência pública que vai tratar do Sistema Nacional de Regulação de Vagas, da espera, né, para os procedimentos. O que te motivou para a realização desse debate e quais as perspectivas para melhorar o sistema de regulação?
Olha, uma preocupação muito grande com a situação da saúde, especialmente em Campo Grande. Então, esse foi o motivo para que nós pudéssemos fazer essa audiência pública e discutir esse aumento da espera no sistema de regulação para obtenção de, seja de consultas com especialistas, seja de cirurgias. Nós fizemos um levantamento através de dados oficiais do CISREG e que hoje, esperando há mais de 6 meses, existem 14 mil pessoas esperando para fazer uma cirurgia eletiva na nossa capital. Então, desde cirurgia geral, cirurgia bariátrica, cirurgia ginecológica, cirurgia neurológica, impressionante a quantidade de pessoas aguardando uma cirurgia. E também com relação à consulta com especialistas. Hoje nós temos mais de 61 mil pessoas aguardando uma consulta com especialista. Então, diante desse quadro, nós temos que chamar essa discussão aqui para a Assembleia Legislativa, chamando seja o governo do estado, seja a prefeitura de Campo Grande, que é a gestora plena, chamando também os hospitais, para que nós possamos encontrar uma solução conjunta para esse conjunto de problemas. Uma das ideias é que nós possamos também dialogar junto com o nosso secretário estadual de saúde, Dr. Maurício Correia Simões, para que nós discutamos os cronogramas do Opera MS. E através desse programa importante do governador Eduardo Riedel, que ele possa ser acelerado aqui na capital e essa espera não fique do jeito que está. E também a discussão sobre soluções estruturais para esse problema. Uma das discussões que foram feitas com relação à criação de um hospital municipal aqui em Campo Grande, verificaríamos quais seriam as melhores soluções, se as soluções de médio e longo prazo, eventualmente até de longo prazo, pode ser a criação de um hospital, mas isso se nós tomarmos essa decisão, só daqui a 4, 5 anos é que nós vamos ter um hospital operando. Né? Então nós precisamos de soluções imediatas, e uma delas é através do Opera MS, através de aditivar os contratos dos hospitais. Você tem uma ideia, por exemplo, hoje os hospitais eles têm um contrato fixo. A Santa Casa recebe um valor fixo independentemente da sua produção ambulatorial ou hospitalar. Mesma coisa o Hospital do Câncer, mesma coisa Cândido Mariano, o Pênfigo, etc. Então uma das ideias que nós podemos discutir é uma remodelagem imediata desses contratos para que os hospitais pudessem ser bonificados quando aumentam sua produção ambulatorial e hospitalar, fazendo com que haja a rodagem dos leitos, maior resolutividade, maior governança clínica, maior eficiência e redução dessa fila que hoje está insuportável, principalmente em Campo Grande.
Deputado, já temos um projeto que trata da área da saúde, de sua autoria, tramitando aqui na Casa de Leis.
Sim, eu apresentei um projeto criando um regime especial de contratualização dos hospitais filantrópicos e poderia até ser estendido também aos hospitais públicos. Esse projeto ainda está em discussão, não apenas na tramitação legislativa, mas é importante ter uma interlocução técnica também com o Executivo, uma vez que o Governo do Estado é quem faria essa contratação, para que nós, através desse regime especial, pudéssemos remunerar os hospitais de maneira diferente. Então, que nós tivéssemos regras para governança clínica, que nós tivéssemos regra para limites de custos de determinados procedimentos. Então, por exemplo, criar indicadores para verificar se um determinado prestador de serviço está realizando aquele tratamento com o melhor da técnica médica, aquilo que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, aquilo que deveria ser feito para o tratamento daquela moléstia, e usando também como referência o custo médio de outros prestadores que fazem aquele mesmo serviço. Então, indicadores de eficiência, seja na parte técnica na área de saúde, seja de indicadores de eficiência em termos de gasto, para que a gente possa entregar a melhor serviço de saúde com a maior eficiência e menos custos para o poder público. Então, esse é um projeto muito interessante que, além disso tudo, cria regras de remuneração variável para os hospitais. Então, esse é um tema que nós poderíamos discutir também dentro dessa audiência pública.
Deputado, mudando agora da saúde para a questão da infraestrutura, temos uma nova decisão do Tribunal de Contas da União referente à repactuação da CCR Vias, que tem a concessão da BR-163. Quais são as novidades sobre esse assunto e como que a Assembleia tem atuado para resolver essa questão?
Olha, nessa semana nós tivemos uma novidade nessa verdadeira novela que tem sido a BR-163, novela que até hoje tem mostrado um final muito ruim e infeliz, né, para o nosso estado, uma vez que a CCR MS Via, que é a concessionária da BR-163, ela está há muitos anos com essa concessão e não realizou os investimentos necessários à duplicação dos mais de 800 quilômetros de extensão dessa importante rodovia federal que liga nosso estado desde Mundo Novo, no extremo sul, até Sonora, no norte. Ela funciona quase como uma espinha dorsal da infraestrutura do nosso estado. Então, esse contrato que está com uma série de problemas, com inadimplências, que só tem 150 quilômetros de rodovia duplicada, que está sendo rediscutido agora, saiu uma decisão do Tribunal de Contas da União, um dos ministros se posicionou com relação à possibilidade da chamada repactuação desse contrato. O que, que é isso? É uma possibilidade da Agência Nacional dos Transportes Terrestres e do Ministério dos Transportes, a quem compete fazer a vigilância, de fato, desses contratos, discutir formas de olhar daqui para frente como é que pode ter a retomada dos investimentos. Então, esse primeiro voto foi pela admissibilidade da repactuação, então esse ministro se posicionou dessa forma. Tem outros dois ministros do Tribunal de Contas da União que estão dentro dessa turma que precisam votar também favoravelmente. E uma vez publicado o acórdão do Tribunal de Contas da União, a ANTT pretende montar uma comissão para discutir a repactuação. O que, que eles estão discutindo nessa repactuação? É a retomada imediata dos investimentos. Então, já para o ano de 2024, haveriam novos investimentos. Eu quero até parabenizar o governador Eduardo Riedel, que tem sido firme na defesa do nosso estado para conseguir essa retomada imediata. Tá? Então, isso nós já temos a garantia da concessionária, que de 2024 até 2032 seriam investidos cerca de 7 bilhões de reais na construção de mais 183 quilômetros de duplicação e mais 191 quilômetros de faixa de terceira faixa. Então, essa é a proposta original. Eu penso que a Assembleia Legislativa também tem que entrar dentro dessa discussão. Não pode ser uma discussão que fique só em âmbito federal. Nós gostaríamos de fazer até uma audiência pública para debater esse tema, porque a nossa vontade é que esses investimentos possam ser universalizados em todos os 800 quilômetros, ou mais de 800 quilômetros da BR-163. Então, essa é a proposta original da CCR, tem o mérito de destravar investimentos, tem o mérito de retomar o processo de aumento da eficiência e da segurança dessa rodovia, mas nós queremos garantir o interesse do Mato Grosso do Sul e eu penso que nós temos o direito de exigir investimentos na sua totalidade da rodovia.
Deputado, foi recém-aprovada aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul a proposta de sua autoria que destina 1% do imposto devido para as empresas que recebem incentivos fiscais do governo do estado. Através do MS Empreendedor, vai ter essa destinação de até 1% do imposto devido para o Fundo Estadual do Idoso. Deputado, qual que é o impacto dessa medida para a atenção aos idosos em Mato Grosso do Sul?
Olha, esse é um projeto que é um verdadeiro divisor de águas na política de financiamento da assistência social, e eu tenho orgulho de dizer que é o nosso primeiro projeto que foi aprovado, e um projeto relevante que coloca mais de 30 milhões de reais por ano no Fundo Estadual da Infância e da Adolescência, o FEINAD, e também do Fundo de Defesa e Garantia dos Idosos, que são dois segmentos de extrema vulnerabilidade na nossa sociedade e que até hoje nós não tínhamos recursos garantidos para atenção desse tipo de política. Então, por exemplo, crianças com deficiência, pessoas com crianças com síndrome de Down, com um transtorno do espectro autista, criança com paralisia cerebral, ou, por exemplo, um projeto que oferece esporte, cultura, lazer, entretenimento no contraturno escolar, principalmente nas grandes cidades, que você tem aí inúmeros problemas de violência, sem prejuízo também das pequenas, né? Por exemplo, no caso dos idosos, você tem uma fila imensa de idosos aguardando, às vezes, para ser abrigado num asilo de longo prazo, ou alguém que possa tratar e cuidar desses idosos. Só que em Campo Grande mesmo, nós temos mais de 700 pessoas, idosos, aguardando a fila, por exemplo, né, dentro da CIRFA, no Asilo São João Bosco, na Casa do Aconchego e tal. Então a gente coloca recursos para esses dois fundos. De que maneira que nós fazemos isso? Hoje no Estado existe o MS Empreendedor, que é uma legislação já bastante antiga, que concede incentivos fiscais para o desenvolvimento das nossas indústrias. E nós estamos colocando a obrigatoriedade dessas empresas que são incentivadas, são as empresas que estão hoje no lucro real, então, portanto, nós estamos falando das grandes empresas do nosso estado, com o faturamento acima de 70 milhões de reais por ano. Essas empresas, ao invés de destinar o seu imposto de renda para a Secretaria da Receita Federal, para o Leão, digamos assim, para o imposto de renda federal, ela pode destinar 1% para esses fundos. Então, nós estamos estabelecendo a obrigatoriedade dessas empresas que, se oferem lucro no nosso estado, se gozam do incentivo fiscal, que depositem esse 1% dentro desses dois fundos. E o que é importante dizer, sem aumento de carga tributária nenhum, porque uma vez você depositado esses recursos dentro desses fundos, eles podem ser abatidos integralmente do valor que é devido para o imposto de renda da pessoa jurídica federal. Então, coloca dinheiro no nosso estado, evita que esses recursos saiam daqui e vão para Brasília, e vão para Brasília a gente não sabe se volta. Então, eu acho que é um marco importante no nosso estado na atenção desses dois segmentos extremamente importantes.
Ainda sobre assistência social, o senhor, como vice-líder do governo, tem acompanhado os projetos do Executivo que chegam na Assembleia Legislativa, entre eles o reajuste do Mais Social, que está em tramitação. O que o senhor pode falar sobre a importância desse programa social para as famílias em situação de vulnerabilidade social?
Olha, o governador Eduardo Riedel acerta muito ao cumprir já no seu primeiro ano essa promessa da sua campanha de fazer o Mato Grosso do Sul mais inclusivo. Porque, não obstante a importância de nós tornarmos o nosso estado mais próspero, é que nós possamos universalizar o acesso a essa prosperidade para todas as pessoas. Então, Mato Grosso do Sul tem que ser inclusivo. De que maneira que nós podemos ajudar aquelas pessoas que estão na extrema pobreza, que estão marginalizadas, que precisam da mão generosa do Estado? Fazendo esse aumento de R$ 300 para R$ 450 do Mais Social, que vai ajudar principalmente essas famílias que estão hoje no limiar da extrema pobreza, muitas vezes vivendo em favelas, em condições de baixíssima dignidade, sujeitas a uma série de problemas. Então, eu acho que o nosso governador tem esse carinho, essa generosidade, e são mais de 80 mil famílias beneficiárias desse programa. Então, eu acho que acerta o governador, acerta o Mato Grosso do Sul, e a nossa sociedade agradece.
E qual que vai ser o valor agora com esse reajuste?
Sai de 300 para R$ 450.
Deputado, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Direto Assunto. Sempre uma honra receber o senhor aqui.
Olha, é uma grande satisfação estar aqui conversando com você, com todos os nossos amigos ouvintes, e deixando à disposição do nosso mandato, deputado Pedro Ocean Neto, para fazer o enfrentamento de todas as questões importantes para o Mato Grosso do Sul.
Ficamos por aqui com a entrevista com o deputado Pedro Ocean Neto. Você acompanha toda a programação no link da rádio no portal da Assembleia Legislativa, que é o www.al.ms.gov.br.
Direto ao assunto.